E o assunto é política, começa agora. Diniz Neto aqui comigo, no estúdio da CBN, e você pode acompanhar essa conversa pela nossa live, facebook.com/radiocbnmaringá. Pode comentar, inclusive. Você pode fazer suas observações e mandar, depois eu passar o e-mail do Diniz, você pode mandar umas mensagens para o Diniz, fazer alguns comentários, dar sugestões. Diniz, queria começar hoje a nossa conversa sobre o prefeito de Maringá, que está em Curitiba, é isso, Ulisses Maia?
Viajou agora de manhã bem cedo, foi para Curitiba, cumpre uma agenda hoje lá.
É, além da viagem dele, até vou fazer um contraponto aí, nós vamos ter a viagem do prefeito de Sarandi também para Curitiba. Ele voltou de Curitiba, né?
O prefeito nós vamos falar sobre isso.
É, daqui a pouco a gente fala
sobre
isso.
Quer dizer, tá chegando.
Tem gente indo, tem gente voltando
de Curitiba. Eu acho que ele vai chegar na mesa e ver aquele monte de papel, de problema, acho que vai querer voltar.
Vamos falar disso então. Parece que Sarandi mais uma vez tem mudança no secretariado, né?
Olha, realmente, na nossa vizinha e misturada cidade de Sarandi, as coisas estão acontecendo lá. Uma cidade importantíssima, tem 94 mil habitantes, segundo o IBGE, e o prefeito Walter Volpato chega hoje já com bastante mudanças. Hoje, o advogado Marcos Antônio Ribeiro assume a Procuradoria Jurídica de Sarandi. Ele foi procurador-geral por 2 anos, na gestão do prefeito de Espada, e ele substitui a advogada Marli Gonzalez. Na educação também uma mudança, o ex-policial Antônio Del Nero foi confirmado e vai ser o novo secretário de Sarandi. Ele já ocupou vários cargos em 2 administrações municipais e chama atenção que ele é o 5º secretário de educação de Sarandi desde janeiro de 2017.
Nossa.
Ele substitui Cláudia Oliveira. Na saúde, outra mudança também já tinha sido anunciada e deve possivelmente acontecer hoje. Sai Sandra Regina Jordão Jacovós e assume a enfermeira Marlene Pereira Firmino de Souza. E as informações dão conta, no agitado bastidor administrativo político de Sarandi, que outras mudanças poderão acontecer.
Nossa, outras ainda. Essa poderá. Da Secretaria de Educação que você falou, fiquei, nossa, surpreso, 5 secretários. É. Pô, a gestão acabou de começar, quer dizer, o ano passado.
É uma prova, pena, né?
É uma secretaria importante.
Eu acredito assim, há uma tentativa do prefeito, isso é o que eu recebo de informações, né? E aquilo que eu converso com várias pessoas. Uma tentativa do prefeito de ter um controle sobre a máquina, mas não é fácil. Então ele tem tido muita dificuldade para conseguir colocar a administração sob um controle rigoroso que ele deseja. Está tentando, eu acho que está certo. Nesse caso, se ele precisa encontrar um resultado, ele tem que ir pelas tentativas, não tem muitas alternativas. No entanto, acredito que se pudesse dar uma sugestão para ele, precisa pensar na questão da gestão como um todo. Uma secretaria de gestão com um técnico competente podia ajudar muito Sarandi.
O grande problema, eu estou falando de Sarandi, isso é uma coisa geral, né? Secretarias, sim, ministérios, às vezes envolve muito mais uma decisão política do que uma decisão técnica. E aí se cria problemas.
Sim, mas isso sem dúvida nenhuma, até eu falo sempre da questão do equilíbrio política-gestão, mas no caso de Sarandi parece estar precisando de um choque de gestão. E a política também, o pessoal precisa ter mais juízo por lá.
Vou falar de coisa boa, praça. Nós temos aí uma proposta, um projeto para poder revitalizar as praças, inclusive com iniciativa privada.
Bom, essa é uma boa iniciativa, tendo em vista que muitas empresas têm interesse nesses espaços públicos, até porque ficam próximas, ou enfim, têm interesses de ter uma participação. Então vai haver um chamamento público que fará parcerias com empresas para a revitalização de praças. Eu não consegui ainda o nome dessas praças, desse primeiro chamamento, mas tão logo eu tenha, nós vamos informar aqui no Assunto é Política.
Agora, vamos falar do Osmar Dias. Você falou para mim, se não me engano foi na segunda, de que Osmar, na terça-feira, iria definir o seu destino. Que o destino está indefinido ainda.
Olha, na verdade, assim, o jogo político, nesse nível de pré-candidatura ao governo do Estado, ele transcorre assim. Ele tem o lado aparente e depois tem o iceberg, que é aquilo que não aparece. É. Certo? Então, eu acredito que a situação do Osmar está exatamente dentro disso. Havia uma informação de que ele estaria em Brasília, até fui informado de que ele tinha viajado, e ontem eu fiquei sabendo que o Osmar não viajou. Porém, inclusive ontem até foi muito interessante, porque a imprensa do Paraná aproveitou para falar bastante sobre o Osmar. dizendo que ele tinha anunciado que ia ficar no PDT, que acabou, que o negócio dele agora era ficar lá. Aí as especulações, e que até pode ter um fundo de verdade nisso, as conversas dele com o senador Roberto Requião, para uma aliança com o MDB, e, enfim. No entanto, aquilo que aconteceu lá no subterrâneo foi o seguinte: o presidente Eliseu Chossiai, que é o presidente estadual do Podemos, viajou e esteve reunido com a presidente nacional, deputada federal Renata Abreu. E a conversa também demorou bastante. Bom, vamos pensar um pouquinho assim no que vem pela frente aí. Os próximos dias nós teremos muitas notícias e muitas informações envolvendo não só o Osmar, né? Nós teremos aí movimentos do pré-candidato Ratinho Júnior, da pré-candidata Cida Borghetti, enfim, eles estão agitados, cumprindo agenda, reuniões, muita coisa acontecendo.
E na sua coluna você fala até do Requião, né? Tem aí, nossa, possibilidades, N.
Bom, tem muitas coisas jogo, que poderão acontecer, mas agora o que eu quero só assim, nos próximos dias, no dia 22 de março, nós ficamos sabendo, haverá uma grande reunião do pré-candidato a presidente, o senador Álvaro Dias, em Curitiba, no Teatro Positivo. Ele vai se reunir com a classe empresarial do Paraná, com os principais empresários do Paraná. Nesta reunião, o deputado federal Diego Garcia, que está deixando o PHS, assina a ficha no Podemos. E aí o pessoal, já mais querendo adivinhar, né, diz assim, bom, tem uma possibilidade, e é verdade, tem, de que essa seja a data do Osmar, por exemplo, anunciar a sua entrada no Podemos.
Pô, ele sairia do PDT e iria para o Podemos nesse evento.
Exato. Existe, assim, um rumor bastante forte de que esta é uma possibilidade real, apesar de tudo que se disse ontem no Paraná inteiro, né, levando ele para a esquerda, numa aliança com o Requião. E mesmo que ele vá para o Podemos, apesar que, nesse caso, o senador Álvaro Dias não quer, essa aliança, é evidente que ela é possível, mesmo nesse outro cenário.
Diniz, deixa eu fazer uma pergunta até de estratégia política. Quando a gente fala um pouco do Osmar Dias, vou pegar o Osmar Dias como exemplo, não só ele, tem vários pré-candidatos aí. Mas ele vai para lá, vai para cá, uma hora se liga ele ao grupo da esquerda, uma hora acha que não, que ele vai para o Podemos junto com o irmão e vai fazer uma aliança com ele. Tudo isso ajuda ele como candidato? Quer dizer, você vai dando, fortalecendo o nome dele, ele vai ganhando prestígio, vai ganhando peso na decisão?
Bom, a grande verdade é a seguinte: tem um ditado popular que diga assim, falem bem ou mal, falem mal, mas falem de mim. É verdade. Bom, isso é verdade, né? Então, é uma situação que, claro, que ajuda, porque quando está se falando, ele está no jogo, né, e o nome está sendo citado. Então, isso é fundamental na estratégia.
Tem um ouvinte nossa, Sueli, né, parabeniza e fala o seguinte: ela gosta da notícia, ela gostou da notícia de que as praças precisam ser revitalizadas, que ela poderia começar, inclusive, na Avenida Brasil, com a Pedro Táxi, a praça.
Essa é a Praça Rocha Pombo.
Exatamente.
Então, eu até queria dizer para a Sueli o seguinte: essa praça foi a primeira praça que foi elaborado esse edital de chamamento público.
Opa, isso.
No entanto, não está confirmado
ainda. Sempre o porém, né?
Não, é porque, na verdade, está a prefeitura. Aliás, é bom que a Sueli tenha feito esse, porque o pessoal da prefeitura, acredito que está ouvindo, ou vai ouvir depois da gravação, e o próprio prefeito Ulisses Maia, esse pedido pela Praça Rocha Pombo é muito oportuno, tendo em vista que ele vai ter que decidir quais serão esses editais de chamamento público que ele vai abrir, né?
Claro.
Então, bacana. E a praça estava, a pessoa que está elaborando e que me passou essas informações, e essa, a primeira praça era a Praça Rocha Pombo, curiosamente aí, da nossa ouvinte.
Vou falar um pouquinho agora sobre o Observatório Social. Teve um trabalho do Observatório, prestou inclusive contas ontem em vários eventos. Eu assisti a prestação de contas numa instituição de ensino superior, mas teve outras prestações, inclusive para a imprensa. Como é que você avalia essa prestação de contas do Observatório, Diniz?
Eu acho muito importante a atuação do Observatório Social. Ontem acompanhei também aqui a entrevista da presidente Juliana Lenza, né? Adiantou aí algumas coisas aqui na CBN. E depois foi feito um levantamento sobre alguns aspectos do trabalho do Observatório. O que eu acho é que o Observatório é uma ideia absolutamente fantástica, muito importante, ajuda. Ele parte de uma. Ele foi criado no dia 10 de julho de 2006. Ele era então uma vice-presidente da Sociedade Eticamente Responsável. Depois ele ganhou o espaço próprio. E ele foi fundado justamente para quê? Voluntários que conhecem de contabilidade, conhecem de finanças, pudessem contribuir com o acompanhamento daquilo que acontece na gestão pública. Isso tudo é muito importante. O que eu acho, e tenho dito que é preciso que a gente aprenda com as lições do tempo, é que o observatório sozinho, ele não pode produzir nenhum tipo de resultado. Ele pode apontar alguma coisa que... Ele pode fazer perguntas, né, tentar esclarecer assuntos, ele pode até fazer algumas denúncias, ele pode fazer várias coisas. Mas a decisão da economia, ou não, é do gestor público. Então, por exemplo, quando se fala que Maringá economizou durante esse tempo alguns milhões com o trabalho do observatório, é importante que se diga que se isso ocorreu, foi fruto da decisão positiva do gestor em atender o observatório. Eu acho que o gestor tem que entender um pouco mais o observatório e o observatório também tem que entender um pouco mais o gestor. É difícil. Por exemplo, uma declaração do observatório, ela tem um peso diante da opinião pública muito grande. Então, pesa muito. Nesse aspecto, eu vejo o observatório hoje, nessa gestão, muito responsável com aquilo que está fazendo e, ao longo do tempo, independente de um ou outro caso pontual, contribuiu, e tanto é que os números estão aí, houve a aceitação por parte dos gestores públicos e um resultado positivo. E a questão dos gestores, tem que entender o observatório. Eu acho assim, se o observatório diz assim, pergunta alguma coisa sobre uma licitação, por exemplo, ou levanta alguma dúvida, é sinal que a coisa, na melhor das hipóteses, ela não está clara,
né? Exatamente.
Então, eu acho que é muito importante que o gestor entenda o papel do observatório e tente trabalhar com ele. Porque quem que vai ganhar com isso? O próprio gestor.
Exato.
E Maringá, evidentemente.
Por exemplo, a Juliana falou até, para complementar um pouquinho, ela falou assim, olha... o observatório não toma decisão nenhuma, quem toma é o gestor, né? Se o gestor toma, é ele quem está tomando a decisão.
Exatamente, eu acho que é muito importante. Por exemplo, na questão do Natal, até o Odair Donato Júnior, nosso ouvinte, ele mandou hoje cedo, verba para o Natal, decisão que posso chamar de inconsequente. Eu respondi a ele, no mínimo a gente pode dizer desproporcional, não é verdade?
É verdade.
E o observatório fez alguns alertas, de maneira que ele poderia ter contribuído, se houvesse sensibilidade, para, quem sabe, um valor um pouco mais dentro da realidade daquilo que Maringá de fato precisa. Quais são as prioridades de fato da nossa cidade?
Eu fiquei impressionado em tudo isso, Diniz. Até estou estourando o tempo, mas queria que você comentasse rapidinho isso, que é o preço das guirlandas alugadas por R$ 627,46 cada uma. E o observatório fez um levantamento que conseguiria comprar por R$
55. O Vitor fez... uma reportagem, como sempre, extremamente equilibrada, justa, ouvindo os dois lados. Ouviu ontem o chefe de gabinete do ministro Trevisan, eu compreendo as explicações dele, mas eu não compreendo esse valor. É uma coisa que realmente não muito faz sentido. Né? Agora, o que eu acho é assim, eu gosto, e eu acho que os ouvintes já perceberam, sempre de colocar as coisas dentro do contexto histórico. Porque, como eu gosto de dizer, Maringá não começou no dia 1º de janeiro de 2017, né? Nós temos uma história e nós temos que aprender com os acertos e erros do passado. Eu acho que seria muito importante que se pensasse assim, na média daquilo que vinha sendo feito nos natais. Um Natal aí de 1 milhão, vamos falar sério, é um belo de um valor. Eu acho que daria para se fazer alguma coisa muito boa. A outra coisa, e o observatório destaca no seu relatório, é que o Natal foi feito muito em cima da hora, muito às pressas. É verdade, poderia ter sido pensado antes. Eu fiquei sabendo que já estão havendo reuniões para o Natal de 2018. Então, quem sabe exista aí um redimensionamento desse Natal, né? Nem tanto uma média, né?
Exatamente.
E que todos ganhem, né? E eu acredito que se for bem feito, for planejado, dá para fazer bem mais com menos.
Exatamente. Diniz, a gente se fala tarde no CBN Maringá, segunda edição.
Com certeza.
E se o ouvinte quiser falar com você?
Ah, sim, pode. Diniz, com Z, N de Neto, E, Diniz, né, @gmail.com.
Recado dado.